A OTAN, aliás, sistematicamente tem questionado a Hungria justamente sobre a não execução de sentenças já transitadas em julgado que condenaram a Hungria por violação do direito da União Europeia, quer por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia, quer por parte do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e portanto tenho baseado as minhas intervenções justamente na não execução de decisões judiciais, para que não haja discussões mais ou menos subjetivas sobre quem é que está a ser injusto, se é a Comissão que persegue a Hungria, se é a Hungria que faz isto ou que faz aquilo ou que deixa de fazer. Tenho referido sistematicamente a decisões judiciais destes dois órgãos, destes dois tribunais, que já condenaram a Hungria, decisões essas que continuam por executar, quer no domínio das regras sobre asilo, quer no domínio da liberdade das universidades, quer no domínio de um magistrado que foi dispensado das suas funções. E, recentemente, como julgo que saberá, Sr. Deputado, houve um processo no Tribunal de Justiça da União Europeia, iniciado pela Comissão Europeia, a propósito de uma lei supostamente protetora da família, mas que na verdade é uma lei que discrimina cidadãos em função da sua orientação sexual, e a que Portugal expressamente aderiu e é parte nesse processo junto ao Tribunal de Justiça da União Europeia, considerando que há uma grosseira violação dos valores do artigo 2º do Tratado da União Europeia em relação a essa lei da Hungria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim terminamos o ponto 1 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 2, que consiste nas declarações políticas. Tendo a palavra para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Recomendo o cuidado com a escadaria da...
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os recentes desenvolvimentos no Grupo Global Média são de uma enorme gravidade e colocam com mais premência uma intervenção do Estado. Não se pode ficar à espera até a investidura da Assembleia da República e que haja um novo governo. A situação é preocupante para os trabalhadores do JN, do DN, do jornal O Jogo, do Dinheiro Vivo, da TSF e de outros do mesmo grupo. A atitude da atual administração de chantagem sobre os trabalhadores e sobre a ERC é inaceitável. E a confirmar-se o que veio a público, é ainda mais incompreensível que a administração não pague os salários a todos os trabalhadores, mas efetue diversas transferências de verbas para os administradores, quando a prioridade deveria ser respeitar e cumprir os direitos dos trabalhadores. Não obstante o necessário apuramento das responsabilidades dos acionistas e das várias administrações do grupo, e apesar de incertezas e manobras de aproveitamento, a situação atual exige uma intervenção decidida e clarificadora no plano político, designadamente uma intervenção do Estado, garantindo que este assume uma posição acionista necessária à proteção dos postos de trabalho e defesa dos títulos, com a sua integração no setor público da comunicação social, incluindo a preservação dos arquivos do DN e do JN, recusando qualquer perspectiva no futuro de entrega ao setor privado. A situação do grupo é o reflexo do processo de concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social. Há muito que o PCP tem vindo a alertar para as consequências deste processo, na perda de pluralidade e independência, na perda de qualidade e de rigor da informação, em que são os interesses privados de quem detém os grupos de comunicação social que determinam a informação e não o interesse público. Está comprovado que este caminho não serve os trabalhadores, afetados pelos baixos salários, a precariedade, os elevados ritmos de trabalho com a progressiva redução das redações, nem serve a liberdade de imprensa, elemento fundamental do nosso regime democrático. É preciso ir à raiz do problema e travar e inverter a concentração de propriedade nos órgãos de comunicação social, assegurar a garantia da independência dos órgãos de comunicação social face ao poder económico e ao poder político e defender o país do controle, das imposições e da evasão fiscal das empresas tecnológicas e plataformas digitais e multinacionais. É preciso uma intervenção efetiva e atempada na fiscalização das obrigações que resultam da lei, a garantia da transparência e da idoneidade dos proprietários dos órgãos de comunicação social. A questão está em saber quem quer que fique tudo na mesma ou quem, como o PCP, quer uma comunicação social livre das interferências do poder económico, uma comunicação social plural e independente, em que os direitos dos trabalhadores são assegurados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por muito que o PS diga, vê-se sem conta, que o país está melhor, essa não é a realidade da vida das pessoas. A vida está pior. É isso que os trabalhadores, os reformados, os jovens sentem todos os dias, quando há mesa mais para o salário e a pensão que a oferem, quando têm de ir de madrugada para o centro de saúde para conseguirem uma consulta, quando procuram e não encontram casa que consigam pagar. Nestes últimos 2 anos, apesar do PS dispor de todas as condições, andou mais entretido a favorecer os grupos económicos, os fundos e especuladores, e contaram para isso com a conivência do PSD, do CDS, da IL e do Chega, em vez de resolver os problemas que afetam a vida das pessoas. Os trabalhadores lutam pelo aumento dos salários, contra o aumento do custo de vida, pela valorização das carreiras e pensões. Os trabalhadores da EDP estão em luta por melhores salários e carreiras. Os profissionais da educação e saúde reivindicam melhores carreiras, progressões, remunerações, garantias de condições de trabalho. Os profissionais das forças de segurança reivindicam a valorização das carreiras, o devido reconhecimento do risco, da sua missão e a equiparação entre todas as forças do valor do suplemento de missão. Os funcionários judiciais reivindicam um estatuto profissional digno, incluído em termos remuneratórios, condições de trabalho e progressão na carreira. Os jovens são forçados a emigrar. Em Portugal não encontram uma perspectiva de vida, não lhes são garantidos salários dignos, estabilidade no emprego, nem acesso a uma habitação condigna. E isso não se resolve com a propaganda da redução de impostos, como afirmam PSD, CDS, Iniciativa Liberal ou Chega, que deixa logo de fora quem recebe salários baixos e não paga IRS. Também sabemos bem para quem querem reduzir impostos, para aqueles a quem se submetem, os grupos económicos e cujos interesses aqui defendem. A solução é o aumento dos salários. E sim, há dinheiro. Está é mal distribuído. É o combate à precariedade. É a disponibilização de habitação pública. Nunca esteve tão difícil encontrar uma casa e os custos com a habitação nunca estiveram tão elevados. É inaceitável que as rendas tenham tido o maior aumento nos últimos 30 anos ou que sejam as famílias a suportar o aumento das taxas de juros e não a banca que lucra 12 milhões de euros por dia. Há responsáveis. E os responsáveis são as forças políticas que impediram que se limitasse a atualização do valor das rendas e se colocasse os lucros da banca a suportar o aumento das taxas de juros. São o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. Para estes partidos demonstram que as famílias podem perder a sua casa. A banca, o fundo, os grandes proprietários é que não podem ficar sem os seus lucros. Amanhã reunirá o BCE e a perspectiva é que as taxas de juros se manterão elevadas, o que significa que as prestações da casa serão incomportáveis. Significa que a asfixia vai continuar quando há famílias que já não têm onde cortar e não sabem como vão cumprir com as suas responsabilidades. Daqui saudamos as ações em diversas cidades do país no próximo dia 27 de janeiro a exigir uma habitação condigna, uma casa para viver. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, basta de injustiças, basta de política de direita protagonizada pelo PS ou por PSD e CDS e seus sucedâneos, a Iniciativa Liberal e o Chega, em que alguns dos destacados dirigentes vieram do PSD e do CDS e estiveram de acordo com os cortes nos salários, nas pensões, com a retirada do subsídio de Natal que queriam fazer e que a Constituição impediu, com a lei dos despejos que despejou muitas famílias. Os trabalhadores e o povo aspiram para uma política alternativa, que leve as suas condições de vida, garanta os seus direitos e que retome os valores de abril no futuro de Portugal. É este o compromisso que o PCP assume, o compromisso de uma vida melhor.
Muito obrigado. Para proferir a declaração política em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Cantava a garota não que a habitação é uma fratura exposta em Portugal. Esta frase, numa música que partilha com o rapper Solage, e se chama Não Sei O Que É Que Fica, é exemplo da crise da habitação que atualmente assola o nosso país. A crise da habitação está resumida no refrão de quem só vinha falar de amor, dizia ela, mas que acaba confrontada com o desespero na porta ao lado. Cai uma casa, cai uma família, fica o azulejo. Já Gandim, um rapper que gosta de humor também, fez-se acompanhar da Ana Bacalhau para narrar a sua procura por casa. E o título da música diz quase tudo, Rendas Altas. O sentimento dele é o de muitos de nós quando somos confrontados pelos preços na selva atual do mercado. Com os preços que eu vi, até me cuspi, dizia ele. É um choque olhar para o recibo de vencimento e comparar com os anúncios de arrendamento. Não há salário que resista. Os paus, ao fim do mês, só dão mesmo para uma cabana, não para uma casa digna. Com estas rendas altas, ninguém aguenta sair de casa dos papás, nem aos 40, canta também, resumindo, a Ana Bacalhau. Com outro ritmo, mas com o mesmo sentimento, Euclides canta a brutalidade urbana. T2, T1, T0, mais um T, menos um. Desarrendou, sai, sai. É notícia dura que muitas pessoas têm dos seus senhorios, ávidos na especulação e que lhes delega o direito à habitação. Estes são três exemplos de músicas sobre o flagelo do mercado da habitação do nosso país, que a geração dos mais jovens, mas não só, está confrontada com um mercado que lhes delega o direito à habitação. Três exemplos de canções de intervenção neste século XXI e que expõem o sentimento popular. A casa está a ser usada para a especulação e não para a habitação como devia. O que é que o Governo fez sobre esta matéria ao longo do tempo que esteve a governar? Prometeu e ainda mais prometeu, mas pouco cumpriu. Quem bate palmas ao Governo do PS é o mercado, sempre ávido de políticas para a especulação e, quanto a isso, sempre pôde especular. Não colocou teto às rendas, não garantiu que havia um investimento público capaz de ser rápido para responder às necessidades das pessoas, atirou a pedra aos vistos gold, mas foi logo esconder a mão, disse até que queria acabar com o regime dos residentes não habituais, para logo vir dizer o contrário, que afinal até se prolonga por mais um ano. Tudo isso políticas que não tocam no essencial. A especulação tem via verde e o direito à habitação fica em causa com este governo do PS. Dúvidas houvesse, a decisão de permitir em 2024, quando tantas famílias estão à arrasca para pagar a sua casa, o maior aumento dos últimos 30 anos no que toca ao arrendamento, mostra bem a falta de humanidade desta política do Partido Socialista para a habitação. Não por acaso, Chega, Iniciativa Liberal, PSD, todos eles bateram palmas à medida. Grandes apoiantes do PS no que toca ao aumento do arrendamento para 2024. O maior dos últimos 30 anos. O Chega bem pode fazer muito barulho, mas toda a gente se lembra, quando é para estar ao lado da especulação, quando é até para apoiar o governo do PS para o maior aumento de sempre do arrendamento, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD apoiaram. E o PS diz, não, nós estamos contra o mercado, nós não temos as mesmas políticas da direita. Mas a direita é quem se reconhece nas políticas do PS. E quem as refuta, quem as ataca, é a geração que vê negada o seu direito à habitação. Quem quer uma casa e não tem salário para uma casa porque os paus não dão para uma casa digna. Porque o mês é demasiado grande para um salário tão pequeno. E porque as casas são demasiado caras porque não são para salários portugueses, são para salários lá de fora. Porque o mercado não está feito para quem trabalha cá. E quem deixa o mercado mandar em tudo, nega o direito à habitação. E é por isso que no próximo sábado, novamente nas ruas do nosso país, haverá uma maré de gente que dirá que as casas são para viver, não para especular, que a casa é um direito e o Estado tem de ter um papel para o garantir como valor constitucional que deve ser respeitado, que as gerações mais novas não estão obrigadas a viver em casa dos pais até aos 40 ou sabe-se lá até quando, e que os salários têm de ser valorizados e que as casas dignas devem estar ao dispor para as classes médias, para as classes mais baixas. Uma política de habitação faz-se para garantir o direito de todos à habitação. não é para uns poucos, não é para uns quantos, não é para o mercado especular, é o direito a habitar. E é por isso que no próximo sábado, os jovens, os menos jovens, nas ruas do nosso país, haverá uma maré de gente que diz contra o mercado, em defesa do direito da habitação, a versão cá, esta nova